As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. E abrimos com uma informação de última hora. Para se ter uma ideia do crescente número de infecções em contexto escolar no Conselho de Tomar, basta apontar números. Desde a última sexta-feira até esta terça-feira foram enviados para casa mais 11 turmas, somada à realidade dos dois agrupamentos escolares do território nabantino. Ou seja, de 26 turmas no chamado isolamento profilático, passou-se para um cenário de 37, sendo que 23, das quais dizem respeito ao agrupamento Nuno de Santa Maria. Neste particular, nota para 9 na Escola de Santa Maria do Olival e 7 na do Nuno Alves Pereira. De resto, registo para uma sala no Jardim de Infância Rua Lopes, sendo que as restantes turmas dizem respeito ao primeiro ciclo, com evidência para a EB1 Raul Lopes, entretanto encerrada por falta de recursos humanos. No que diz respeito ao agrupamento Templários, registro para 15 turmas em quarentena, sendo que uma do primeiro ciclo de Santa Iria já se prepara para regressar, visto que a testagem efetuada a uma docente deu negativo. Nesta realidade mantém-se em causa uma turma da EB Templários, 5 agora de Santa Iria e 4 na Jacome Raton e na Golden Pais. Nesta segunda-feira, por falta de recursos humanos, as crianças da Escola de Carvalhos de Figueiredo não puderam almoçar no estabelecimento e foram para casa. O problema, a ProERT, está resolvido.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Açores Médio Tejo, voltou a lamentar que as novas medidas, ontem divulgadas de reforço ao confinamento, não prevejam ações dirigidas aos estabelecimentos de ensino. Maria dos Anjos Esperança reforçou a necessidade das pessoas respeitarem as medidas que estão em vigor.
Parece-me que não estão previstas medidas que possam pôr algum cobro, algum cuidado, alguma medida que proteja as escolas, porque não podemos pensar que as escolas não são local de transmissão. São, neste momento, infelizmente, as escolas são local de transmissão. E a frequência dos alunos em regime presencial faz com que haja uma movimentação muito maior de pessoas, quer de adultos, quer de encarregados de educação, quer dos próprios alunos, de transportes, e portanto vamos ver como este confinamento, um bocadinho, algum confinamento realmente para os mesmos que já estavam a ser confinados, um pouco mais grave apenas, vamos ver se dará resultado.
Como é que vai evoluir, ou vão evoluir, neste caso, os números nos próximos dias? Fala-se, de facto, num acentuar dos números que já vamos tendo e que são, de facto, preocupantes.
Sim, estamos à espera disso, estamos a organizar o serviço de forma a que possamos dar uma resposta mais cabal à situação que pensamos ir acontecer, porque efetivamente as pessoas não respeitam. Ainda há pouco ouvi dizer nas notícias que tinham sido detidas 4 pessoas em cerca de 15 dias por desrespeito. Estamos a brincar, não estamos efetivamente a cumprir nada, não é? Porque não haverá só 4 pessoas que realmente não fizeram as coisas em condições, mas enquanto não houver coimas, enquanto não houver as detenções como deve ser, as pessoas não acreditam. Ou enquanto não cair em casa das pessoas que não cumprem as medidas que devem cumprir, enquanto não cair em casa uma pessoa gravemente doente, um óbito, as pessoas não acreditam que isto não passa de uma gripe, mas passa. E infelizmente também ouvimos ontem que no Norte estão muitas pessoas na casa dos 50, 60 anos internadas em cuidados intensivos e, portanto, temos que ter cuidado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A delegada de saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, voltou a reforçar que a situação das escolas no Conselho de Tomar não é de forma alguma boa face ao número de surtos que se verificam tanto no agrupamento de escolas dos Templários como no agrupamento Nuno de Santa Maria. A delegada de saúde do Açores Médio Tejo, que por diversas ocasiões tem defendido o encerramento dos estabelecimentos de ensino durante o confinamento, refere que os pedidos apresentados à Direção-Geral de Saúde, nesse sentido, têm sido rejeitados.
A presente situação do Conselho de Tomar não é de forma alguma boa. Temos surtos nas escolas dos Templários, do agrupamento dos Templários. Temos muitas turmas também com surto na Escola de Santa Maria do Olival. Mas a proposta que diversas vezes, não agora referente a Tomar, mas que já foi feita para ensino não presencial, não foi aceito pela Direção-Geral da Saúde. Eu relembro que para que um estabelecimento de ensino comece com o ensino não presencial, é necessário a exposição do próprio estabelecimento de ensino, o parecer da Autoridade de Saúde local, o parecer da Autoridade de Saúde regional e a decisão cabe à Diretora-Geral da Saúde. E, portanto, a última vez que se propôs uma situação dessas, que foi no Conselho de Abrantes, não foi aceita porque não foi considerado haver surto. A escola acabou por ter que fechar porque não tinha pessoas. Aliás, como aconteceu aqui, não tinha pessoas para assistências operacionais. Aconteceu também aqui em Tomar, na escola Raul Lopes, por falta de assistentes, não se pôde, no âmbito dos assistentes operacionais, não se pôde, a escola não pode estar a funcionar no primeiro ciclo, de maneira que não é a forma correta de se encerrar um estabelecimento de ensino, mas os recursos falham, são parcos os recursos e, portanto, começa a acontecer essas situações.
Fala-se em Tomar também em casos no Instituto Politécnico de Tomar. Confirma esta situação?
Não confirmo, não tenho informação, não foi identificado, mas eu quero também aqui dizer que todos os casos da última semana até ao dia de ontem foram acompanhados por equipas de Lisboa, não por equipas do Médio Tejo. E, portanto, apenas hoje estamos a começar a fazer o acompanhamento dos casos positivos que foram notificados ontem. E, portanto, não temos indicação de casos no Politécnico, identificados como tal. Não tenho essa indicação.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aces Médio Tejo registrou 203 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos foram contabilizados em Tomar, mais 71, Ourém, mais 16, Abrantes, mais 27, Torres Novas, mais 11, Entroncamento, mais 8 e Alcanena, mais 5. Ferreira do Zêzere tem também mais 5 novos casos, Mação, mais 4, Vila Nova da Barquinha, mais 2, Constância, mais 1 e Sardual, igualmente, mais 1 caso. Há um total acumulado hoje de 8.302 pessoas com a pandemia desde a chegada desta, sendo que o Conselho de Ourém é aquele que registra maior número de casos, com 2.023 infecções, seguido por Tomar com 1.408, Torres Novas com 1.356, Abrantes com 961, Entroncamento com 805, Alcanena com 617. Seguem-se Ferreira do Zêzere com 386, Mação com 349, Vila Nova da Barquinha com 174, Constância com 122 e Sardual com 101. No Aces Médio Tejo estão hoje 905 pessoas em vigilância ativa. Alcanina tem 197 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 166, Torres Novas 119, Mação 115, Entroncamento 82, Ferreira do Zêzere 75, Ourém 52, Abrantes 49, Vila Nova da Barquinha 28, Sardual 15 e Constância 7. O Aces Médio Tejo registra um total acumulado então de 8.302 casos de pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 4.540 recuperadas, 905 pessoas em vigilância ativa e 149 óbitos. O município de Alcanena vai efetuar esta semana cerca de 400 testes de rastreio à Covid-19 a todos os trabalhadores da autarquia, trabalhadores do município nas escolas e bombeiros. Fernanda Aceiceira, a presidente do município de Alcanena, confirmou à ERTS este processo, que se vai estender também aos elementos que participam nas mesas de voto nas eleições de domingo.
É uma medida que, tendo em conta o estado grave em que o país e a região e o Conselho de Alcanena também se encontra, entendemos providenciar. E entendemos providenciar até procurando dar também o exemplo, porque consideramos se a testagem tem sido sempre um elemento preventivo, neste momento ainda se exige com maior preocupação. E é nesse sentido que também a empresa municipal Aquanena testou todos os seus trabalhadores e dessa testagem resultaram 17 positivos, assintomáticos, portanto que continuariam a trabalhar, infectariam o resto dos colegas, nos vários contextos de trabalho também com riscos associados aos contactos com outras pessoas e não sabiam. E, portanto, também nessa sequência vamos testar todos os trabalhadores da Câmara Municipal. E como a Câmara Municipal, desde o dia 1 de setembro, assumiu a transferência na área da educação, portanto, os assistentes operacionais e assistentes técnicos que estão nas escolas do nosso concelho já são trabalhadores do município, vão ficar também integrados, até porque é uma forma de percebermos, no âmbito dos nossos trabalhadores, se há ou não há casos positivos destes trabalhadores nas escolas, porque isso será determinante para avaliarmos se as escolas têm condições de se manter, funcionar ou não. E, portanto, esta testagem dos assistentes operacionais e assistentes técnicos nas escolas é para nós muito relevante para fazermos esta avaliação. Como o município tem uma corporação de bombeiros municipais, portanto, também com sapadores bombeiros, também vão ser testados esta corporação, e como integra também elementos voluntários, obviamente também alargamos aos elementos voluntários que também desenvolvem serviço e colaboram com a Corporação de Bombeiros Municipais do nosso concelho. Vamos também, houve a decisão de testar todos os elementos que vão estar nas mesas de voto no próximo dia 24, porque são 5 elementos por cada mesa, são 17 mesas, estão um dia inteiro em contacto uns com os outros, estão em contacto com as outras pessoas, apesar de ser um contacto com os outros, com os eleitores, muito rápido, porque é apenas para entrega e recolha do voto. Vão ser testados também, assim como os presidentes de junta, que também neste processo têm um papel e têm ali um acompanhamento diário deste ato. Portanto, ao nível dos trabalhadores dos municípios, são na ordem das 300 pessoas, mas nas mesas e com os presidentes juntas são cerca de 100 pessoas, portanto aponta para uma testagem na ordem das 400 pessoas.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O espaço especial informação da ERTS volta esta semana a dar destaque às questões relacionadas com a Covid a dias da realização da votação para as eleições presidenciais que acontecem no próximo domingo. José Delgado e o Cristóvão abordaram a realização destas eleições no contexto atual em que vivemos. José Delgado referiu que os candidatos têm sido, neste aspecto, um mau exemplo ao realizarem campanhas de rua.
O exemplo devia vir destes senhores. Não teriam que andar a fazer campanha na rua, porque de facto os meios de comunicação são imensos e chega-se de facto a toda a gente em qualquer canto do país. É um mau exemplo. E ao atrair, eu vi uma ou duas situações com 200, 300 pessoas. São 200, 300 pessoas que estão ali. E que, de facto, durante o período estão com máscara, mas depois, antes e depois, como nas aulas dos jovens, nós não sabemos, não controlamos. E estes senhores não estão a dar o exemplo, nenhum deles. Isto é motivação para outras pessoas, se calhar, irem pelo mesmo caminho. Isto vai andando e com a tal bola neve que nós nunca pensámos que viesse a caminhar em janeiro, e está a caminhar fortemente, estes senhores presidenciais, as coisas estão decididas, está-se a discutir o segundo ou terceiro lugar por aí. O que é isso é importante? Importante, vamos ter um presidente que seja o que tem que ser o que é mais votado, mas estes senhores estão-se a portar muito mal. Esta campanha está... Não está a trazer nada de novo a não ser a linguagem e a resposta. E quem é mais astuto, sem fazer, a fazer pouco às vezes, faz com que se falem deles. E interessa é que se fale bem ou mal, como dizia o outro, interessa é que se fale. E estas presidenciais, além de ser num período horrível, não é? Que é no pior período da pandemia até este momento. Esses senhores não estão, e essas senhoras não estão a contribuir nada para esta causa, que é de conter pandemia. Quando eles próprios que falam que têm que fazer isto e aquilo e ficar em casa, e andam na rua todo o dia com pessoas atrás.
Hugo Cristóvão defendeu depois que teria havido tempo para adiar as eleições presidenciais. O autarca lembrou que PS e PSD na Assembleia da República seriam suficientes para garantir os 2/3 necessários à alteração da Constituição, que teria permitido então adiar as eleições.
Podiam ou não podiam, deviam ou não deviam as eleições ter sido adiadas? Quer dizer, eu sou daqueles que acham que podiam e deviam, mas eu não sou jurista e muito menos constitucionalista. Mas acho que à distância era fácil prever que janeiro seria porventura o pior mês da pandemia e, portanto, que era prudente adiar as eleições 2 ou 3 meses, não sei, que fosse possível. A questão depois é se bastava a decisão do Presidente da República para adiar as eleições, porque é ele que as marca, não é? É o Presidente da República que marca e que marcou tarde, diga-se. Por exemplo, para nós, municípios que tivemos a organizar o processo eleitoral, sabemos como isto foi muito mais tarde do que aquilo que é hábito e que, por exemplo, a nível de constituições de mesa, complicou isto um bocadinho, ainda mais neste contexto em que estamos, mas isso é uma parte. Portanto, a questão é se o Presidente podia só por si adiar as eleições ou se era obrigatório uma alteração constitucional para que isso acontecesse. Se fosse de uma forma ou de outra, penso que teria havido tempo e acho que, mesmo obrigando a alteração constitucional, os dois maiores partidos teriam, portanto, a capacidade, porque é preciso 2/3 para alterar a Constituição, 2/3 da Assembleia da República, portanto, teriam capacidade para fazer, mesmo que só PS e PSD estivessem de acordo, e, portanto, poderia ter sido feito em tempo para uma alteração cirúrgica, para permitir criar essa regra para alterar as eleições, ainda que há teses, e eu incluindo para essa, que acham que bastava a decisão do Presidente da República.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na sequência das intervenções já realizadas no âmbito de Tomar Wi-Fi, que permitiu dotar vários espaços da cidade com cobertura para acesso livre à internet, o município vai estender estes equipamentos a outros pontos da cidade, bem como a alguns locais no resto do concelho. Assim, serão colocados equipamentos Wi-Fi na Bugoaria, Estação Rodoviária e Várzea Grande, permitindo a cobertura daquele que daqui a pouco será um renovado ponto de entrada em Tomar e de acesso ao coração da cidade. Serão igualmente colocados equipamentos noutros locais bastante movimentados, nomeadamente o Mercado Municipal, o Estádio Municipal, a Piscina Vasco Chacó e o Parque de Caravanismo. Nas freguesias rurais estão a ser intervencionados locais também com uma movimentação significativa, mais concretamente os largos principais de Sem Soltos, da Linha Ceira, da Pedreira e também da Serra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nação vai ter, nas margens do Rio Tejo, na freguesia de Ortigo, uma rota dedicada às pesqueiras e lagoas do Tejo. O projeto conta com a instalação de um passadiço ao longo da margem direita do rio, que já está a ser construído. Num projeto de cerca de 300 mil euros, a conclusão da obra está prevista para junho de 2021. O passadiço procura ser o elo de visita às mais de 20 pesqueiras de Ortiga, num fantástico mirador sobre o curso de água com ligação às lagoas do Tejo, local sempre muito aproveitado pelas gentes de Ortiga, especialmente pelos mais novos. O grande objetivo deste projeto é estreitar ligações entre os ortiguenses e os visitantes do Rio Tejo, preservando a cultura, o património e a história das muitas famílias de pescadores de Ortiga que ali ergueram as pesqueiras. De referir que este projeto será um complemento ao núcleo museológico de Ortiga, inaugurado em dezembro último, além de integrar o projeto Rotas de Nação e que vai complementar também a Rota do Tejo, que está a ser desenvolvida com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O projeto é recorte da autoria do Ateliê Modo Associados, Arquitetura e Engenharia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, no próximo domingo realizam-se as eleições presidenciais. São umas eleições atípicas, não só devido a termos um candidato de extrema-direita, mas também pelos tempos únicos em que tais se realizam. Também a campanha está a ser atípica. Diariamente assistimos não à discussão de ideias do tal candidato de extrema-direita, mas ataques pessoais e vis aos restantes candidatos. O que desde já aproveito para demonstrar a minha total solidariedade, quer ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, como à Ana Gomes, Marisa Matias, Tiago Guiano Gonçalves, João Ferreira e Vitorino Silva. É triste quando criticam e discutem pessoas em vez de ideias e de programas eleitorais. Muitas críticas também se têm levantado relativamente à marcação, ou melhor, ao não adiamento das eleições. E a verdade é que nenhum partido, nomeadamente os partidos que têm assento parlamentar, da esquerda à direita, defendeu que houvesse uma revisão constitucional para permitir que o Presidente da República adiasse este ato eleitoral. Frisar ainda que no passado domingo decorreu no balcão único do município de Tomar o voto antecipado, onde foi notória a organização e o cumprimento das normas da DGS. Apelo ainda para que no próximo domingo, dia 24 de janeiro, vão votar sim, até porque o direito ao voto é uma ferramenta preciosa para a manutenção da democracia. Mas façam acatando de modo impetuoso as normas da DGS pela sua segurança e pela segurança dos demais. Infelizmente, vivenciamos um novo semi-confinamento devido ao aumento de casos de Covid-19 no nosso território e só a nossa atitude pode fazer a diferença. Contudo, pelos resultados do Natal e da passagem de ano, acredito que eram necessárias medidas mais restritivas, nomeadamente o encerramento das escolas. Como a Sra. Presidente Anabela Freitas, e muito bem na minha opinião, mencionou, é preferível tomar medidas mais duras durante um curto espaço de tempo do que meios confinamentos durante largos meses. Ora, vejamos, era mais vantajoso, pelo menos nos primeiros 15 dias, um confinamento rígido e total e depois ir reabrindo consoante a avaliação da situação. É verdade que o tecido económico e social está devastado com os 2-3 meses de confinamento, mas a saúde pública e a nossa vida são mais importantes. E a situação está preocupante. Logo espero que o bom senso impere, especialmente que todos nós sejamos agentes promotores das boas práticas impostas pela DGS e pelo Governo, para voltarmos o quanto antes a um desconfinamento. Aproveito ainda, e apesar de já estarmos a mais de metade do mês de janeiro, para vos desejar um feliz ano de 2021, com muitas precauções e saúde. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.